nós não temos sequer quórum para fazer a eleição, portanto vamos fazendo uma eleição à medida da reunião, ao longo da reunião, e portanto é preciso haver aí um controle das votações. Portanto, como os colegas sabem, a Sra. Deputada Ana Jorge saiu, cessou funções, e portanto o Partido Socialista propôs para o lugar vago de Vice-Presidente o nosso colega Acácio Pinto, tendo também comunicado que o coordenador do grupo do PS na Comissão passa a ser o Sr. Deputado Rui Santos, a quem eu cumprimento e felicito e desejo os maiores êxitos no exercício do seu lugar. Rui Santos. E, portanto, vamos abrir as votações e daqui a bocado já se faz o escrutínio. Portanto, senhores deputados que quiserem votar, vão votando. A senhora deputada, a funcionária Ana Barriga está a distribuir os boletins e irá procedendo à recolha. Ela controlará a eleição. E, entretanto, nós vamos seguindo.
Já.
Mas, Ana Barriga, pôs aqui já um voto de quem? Hã? Não pode haver chapelada. A eleição é importantíssima e disputadíssima e que é decidida em plena liberdade democrática, como sabe. Portanto, eu, entretanto, aproveito para dar algumas informações enquanto decorre a votação. Baixou de novo à Comissão o projeto de lei do Partido Socialista sobre a cópia privada. E eu aqui gostava de ser informado sobre os grupos, sobre quid juri. O que é que vamos fazer? Uma vez que o PS apresentou um requerimento, como se recordam, para a baixa à Comissão por mais 15 dias, para reapreciação, tendo o requerimento sido aprovado. Ah, sim. E também entraram dois pedidos de audiência sobre esta matéria. Esta matéria estava distribuída, aliás, a duas comissões, a nossa e a primeira, e surgiu a ideia, nos corredores, de que pudesse haver um grupo de trabalho conjunto entre deputados da 12ª, da 8ª e da 1ª, para não estarmos aqui a fazer nem trabalho redundante, nem, pior do que isso, conflituante. Não sei se isso evoluiu entre os grupos, gostaria de ouvir, mas a senhora deputada Catarina Martins pediu a palavra, dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, o que o Bloco de Esquerda tinha pensado sobre esta matéria é o seguinte: nós não acompanhamos este projeto de lei do Partido Socialista, mas entendemos que é uma matéria que deve ser discutida com profundidade. E por isso nós achamos que é bastante importante que haja audiências mais vastas sobre esta matéria. E achamos interessante que haja um grupo de trabalho, mas achávamos também interessante que fosse possível em plenário, pelo menos em plenário da Comissão, perceber-se algumas das conclusões desse grupo de trabalho. Porque a verdade é que foi um projeto de lei que fez mexer pessoas sobre muitos temas e que fazer umas audições que se vão arrastando num grupo de trabalho e o plenário da Comissão não ter conhecimento exatamente todos os setores que esta lei acaba por atingir e debatê-la, parece-me que não responder àquilo que nos está a ser pedido, a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra aos grupos, começando pelo Partido Socialista, que, sendo o autor do requerimento, que nos informe o que é que tem na ideia, o que é que está no espírito do PS, e se já fez algumas diligências para a organização dos nossos trabalhos, para podermos saber o que é que vamos fazer. Muito obrigado. O Sr. Deputado Acácio Pinto tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sobre esta matéria, nós também vemos com apreço a proposta que foi aqui avançada pela Sra. Deputada Catarina Martins. A criação do grupo de trabalho parece-me pode ser uma boa base para se poder evoluir dentro desta matéria, sendo que deve ser criado quanto antes, enfim, com aquilo que são um grupo de trabalho basicamente para isto e que possa debater especificamente as questões que estão aqui em análise e trazer à Comissão o resultado dessa análise. Portanto, vemos também essa posição com apreço.
Já agora para o nosso governo, o requerimento do Partido Socialista que foi aprovado previa um período de 15 dias. Portanto, esse grupo de trabalho teria 15 dias para trabalhar, enfim, mais coisa, menos coisa, não é? 15 dias são 3 semanas, mas quer dizer, não é um mês, não é 2 meses, não é 3 meses, não é? Portanto, é um...
Portanto, os 15 dias, portanto, entendo que
Eu vi pelos meneios de cabeça que havia consenso geral, portanto, eu sugeri o seguinte, portanto, é tomada uma pré-decisão de criação desse grupo de trabalho que será ativada logo que tiver condições. E, portanto, até pode ser antes da próxima reunião, portanto, se houver consenso quanto a isso. Agora, o que é indispensável é obter o consenso da primeira comissão para que esse grupo de trabalho é conjunto, se mantém essa ideia, ou se é um grupo de trabalho só nosso. Porque eu recordo que, também gostava de ouvir a posição do Partido Socialista e dos outros grupos. Esta matéria foi distribuída às duas comissões, que ambas são competentes em matérias de direitos de autor e direitos conexos. E eu percebi que o meu colega presidente da comissão, o Dr. Fernando Negrão, é bastante cioso desta competência, portanto, acho que seria negativo que nós desenvolvêssemos trabalhos redundantes, duplicados, ou pior do que isso, conflituantes. Acho que os grupos têm a facilidade de entrarem em contacto com os respectivos colegas, os coordenadores da primeira comissão, e acertarem pontos de vista sobre isso. Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, eu não sei se é preciso grande... Concordando com a questão do grupo de trabalho, se é preciso grande formalidade para que ele possa incluir os elementos que os partidos para ele de definirem, porque de facto, eu recordo que na anterior legislatura esta comissão tinha a competência da juventude, mas a comissão de poder local, que tem a competência do poder local, criou um grupo de trabalho para debater os conselhos municipais de juventude, e eu não era deputado da comissão do poder local, mas participei nesse grupo de trabalho por indicação do meu grupo parlamentar, apesar de ser, e era um grupo de trabalho só daquela comissão, portanto eu acho que não sei se é preciso um grande formalismo para que o grupo parlamentar, cada grupo parlamentar indique quem entender. Isto para não atrasar mais a criação do grupo. Pelo que percebi, ao contrário do que inicialmente pensaria, baixou para esta comissão só. Agora, eu creio que sim, acho que a discussão... A discussão na especialidade feita... Foi o despacho que eu vi no site do Parlamento. Portanto, o despacho...
Só baixou a nossa? Então não se põe... Está ultrapassado a questão que eu estou a pôr. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, abaixar a comissão sem votação é sempre uma figura estranha, mas só dar nota que os 15 dias não são limitativos na medida em que pode ser a qualquer hora apresentado um requerimento de extensão do prazo e que da parte do PCP também estamos de acordo com a criação de um grupo de trabalho, mas único, só desta comissão, até porque as experiências de grupos de trabalho de comissões variadas são muito negativas, pelo menos na minha apreciação. E porque o requerimento, como acabou de informar o Sr. Deputado Michel Seifert, só pede a baixa à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Todavia, não podemos fazer trabalho de especialidade, porque não há aprovação na generalidade. Portanto, é tipo o baixa à Comissão sem votação é tipo as águas de bacalhau parlamentares, porque não há propriamente trabalho de especialidade. Podemos, é isso sim, os grupos parlamentares entre eles chegarem a acordos e o PS retirar o seu texto e apresentar um texto final, mas que terá de ser ainda votado na generalidade e depois na especialidade e depois na votação final global. Portanto, não é bem um trabalho de especialidade que iniciaremos agora.
Pronto, creio que foi muito útil, eu peço desculpa, eu ainda estava numa fase anterior. E, portanto, não faz de facto sentido o grupo de trabalho misto. Esta é uma matéria que se inscreve apenas. Portanto, vamos ativar o grupo de trabalho, que tem este mandato, este período de referência de 15 dias. Manterá informada esta comissão da tramitação respectiva e atualizaremos à medida do curso dos seus trabalhos. Em princípio, creio que pela grelha a coordenação caberá ao PSD, a menos que haja um acordo entre todos os partidos para... Mas estive aqui rapidamente a consultar a grelha respectiva, o próximo grupo de trabalho seria do PSD, a menos que haja outro acordo entre os partidos. E, portanto, vamos ativar. As audiências serão feitas por esse grupo de trabalho, sem prejuízo, como a senhora deputada Catarina Martins aqui referiu, de o conteúdo, os resultados, as conclusões serem apresentadas em plenário no momento em que o Grupo de Trabalho considera oportuno e que esteja maduro. E, portanto, enquanto à tramitação legislativa, logo veremos, por um lado, com o andamento dos trabalhos do próprio Grupo de Trabalho e também com o impulso político do PS, que é o autor do projeto de lei, e, portanto, depende também da vontade do PS a sequência dos próximos passos e o ritmo que será imprimido a este andamento parlamentar na nossa Comissão. Mas, portanto, este Grupo de Trabalho terá um mandato curto, digamos 15 dias, talvez um mês, mas acho que não convém ficarmos aqui nas águas de bacalhau com esta questão a fenecer. Eu acho que era útil que, no prazo máximo de um mês, nós tivermos em condições de traçar algumas conclusões, senão estas coisas dão uma grande excitação e depois desaparece, fuma-se no nevoeiro dos tempos, sem ninguém perceber bem o que é que se passou. Portanto, peço também aos, estão-me aqui a recordar dos serviços, que os grupos parlamentares indiquem os seus representantes para o Grupo de Trabalho, para o mais depressa possível podermos iniciar a contagem dos 15 dias. Sim, se é preciso, está constituído, digamos, só falta indicar o Presidente, o Coordenador e os membros pelos respectivos grupos, sendo claro, como disse o Sr. Michel, o Sr. Deputado Michel Seufert, e já se aplicou noutros grupos, que não é indispensável que sejam deputados desta Comissão, portanto poderão ser deputados de outras, enfim, que estão afetos a outras comissões. Em princípio, são deputados das comissões, mas os grupos mais pequenos às vezes têm dificuldades e, portanto, queria recordar isso, já se passou noutro grupo. Da audiência já em vermelho, do programa de Passos Manuel estão informados, portanto, iniciar-se-á na escola secundária às 11 horas e, portanto, depois seguirá por um conjunto de dados aqui no Parlamento. Foi distribuído o relatório da audiência do grupo de professores contratados. Café da Ciência. Portanto, há acordo da Ciência Viva para que façamos este ano duas sessões, uma na última parte desta sessão legislativa, outra já no início da próxima legislativa, da sessão legislativa. E há acordo quanto a dois temas. A geologia, como aqui foi sugerido, e portanto, e que inclua nomeadamente a ideia de um roteiro geológico da Assembleia da República, e esse poderia ser já o tema de março. Portanto, eu pedia aos nossos geólogos, ao deputado Miguel Tiago e à deputada Maria José Castelo Branco, que se mobilizem o mais depressa possível para um diálogo quanto ao conteúdo do programa, enfim, património geomineiro, economia, proteção civil, etc. Há várias matérias que podem integrar o conteúdo dessa sessão, que será já para março. Se não for possível fazer sem março, então trocávamos. Mas o que está apontado é que a sessão de março fosse sobre geologia, e integrando essa ideia como uma componente do roteiro geológico da Assembleia da República. A segunda seria sobre cultura científica em Portugal e na Europa, um tema mais aberto, e seria uma sessão para outubro, em princípio, outubro ou novembro, portanto, no início da próxima sessão legislativa. A seu tempo, mal seja designado o nosso relator para a ciência, que também cabe ao Partido Socialista indicar, juntar-se-á, digamos, à equipa preparadora... Já? À doutora Elza Paes, sim senhor. Portanto, a senhora deputada Elza Paes será agregada também a esta equipa preparadora da próxima edição do Café da Ciência. A eleição já decorreu, já foi feito o escrutínio? Eu é que ainda não votei. Pode.
Sobre o Café de Ciência, eu julgo que não haverá grande problema em ser em março, tendo em conta que a preparação que cabe aos deputados, entre aspas, os deputados geólogos, é apenas a do roteiro. É porque o restante, a Ciência Viva encarrega-se com as nossas sugestões, buscar e procurar...
Bom, eu já agora pedia-vos, dada que têm essa especialidade científica, não é? Portanto, acho que um diálogo com a doutora Rosalia Vargas seria útil. Mas quem prepara o conteúdo e a proposta do conteúdo da sessão da Ciência Viva, normalmente a um fim de tarde, numa quarta-feira, e, portanto, é uma sessão que terá a duração de uma hora, não mais do que isso, mais ou menos, hora e meia, mas isso quer dizer que é um formato de uma hora que depois resvala para uma hora e meia, assim que chegamos já à hora e meia. Portanto, que pudessem dialogar e também para que a parte, a vossa parte, que é o roteiro geológico, se enquadre nisso, quer dizer, portanto, para que não haja depois conflitos em governar esse espaço. Portanto, que isso... Pois, eu sei. A apresentação? A preparação, eu sei, mas... Sabe, isto é o problema de ter ideias, não é? O problema de ter ideias é que depois...
Sr. Presidente, não é o problema.
Eu não tenho dúvida nenhuma, não.
A partir do momento em que aceitamos a preparação, trabalharemos para isso. O problema é, não é possível fazer um roteiro, um passeio pela Assembleia da República encaixado nessa hora e
pelo
que o debate...
Pronto. Então, pronto, eu pedia que, pronto, que vissem com a doutora Rosalia Vargas... Qual seria a forma? Eventualmente podia ser uma sessão especial, haver, por exemplo, um roteiro, uma passeata pela Assembleia na manhã de quarta-feira e depois se concluísse, exatamente, com um guia, e depois se concluísse às 18h30, ou vendo com a doutora Rosalia Vargas e também comigo com os serviços, que esse podia ser uma sessão especial que saía do formato geral. Temos que ver, está bem? Uma vez que também havia intenções de apresentar outras coisas, portanto, podia-se na sessão, ao fim da tarde, apresentar as outras coisas, o património geomineiro, a economia e proteção civil, e um pequeno apontamento, digamos, um relato do que é que se tivesse passado nessa manhã na visita do roteiro geológico. Até se o canal Parlamento acompanhasse, até podia filmar e se calhar já tinha um vídeo de 5 minutos ou de 7 minutos para apresentar ao fim da tarde na sessão. Podia ser uma sugestão que nós poderíamos trabalhar com o tempo com o canal Parlamento. Mas, portanto, pedia que esse diálogo fosse feito rapidamente para podermos acertar os pormenores finais. Já está? Bom. A senhora deputada Ana Barriga foi escrutinadora. A senhora deputada, peço desculpa. Promovia. Peço desculpa. A nossa funcionária Ana Barriga foi escrutinadora. Por certo, fazem confiança. Votaram 15 deputados. Houve 12 votos a favor e 3 em branco. Está eleito o senhor deputado Acácio Pinto como nosso vice-presidente, que eu felicito. Agradeço a sua disponibilidade e desejo as maiores felicidades no início deste cargo e a melhor colaboração. Muito obrigado. Bom, passamos ao ponto 6, que é um parecer sobre o projeto de lei 119/12/1 do Partido Socialista sobre política pública de apoio e desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais. É a relatora, a senhora deputada e neste Vitório Pereira, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei número 119/12 aprova as bases gerais da política pública de apoio e desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais. A deputada Maria Gabriela Canavilhas e outros deputados do PS apresentaram este projeto de lei, que aprova as bases gerais, nos termos do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa. Os autores justificam a apresentação da iniciativa com a necessidade de alteração do regime de financiamento e de realinhamento da legislação com o regime legal da televisão, das comunicações eletrónicas e da publicidade. O referido projeto de lei consagra nomeadamente os seguintes aspectos: atribuição de incentivos financeiros, criação de obrigações de investimento, promoção de medidas de captação de investimento e de valorização de mecenato, nomeadamente estabelecendo que a produção de obras em território nacional por empresas produtoras não residentes e com envolvimento do produtor português, pode beneficiar de crédito fiscal em função das despesas efetuadas para a produção. O Estado assegura o financiamento das atividades cinematográficas e audiovisuais, designadamente, através do pagamento de contribuições, que são elas, taxa de exibição de publicidade de 4%, que constitui receita própria do Instituto de Cinema e Audiovisual e da Cinemateca Portuguesa, contribuições setoriais de operadores de serviços de televisão e de comunicações eletrónicas móveis e retenção de 7,5% do preço dos bilhetes de cinema. Também através da realização de investimentos, obrigações de investimento mínimo anual dos operadores do setor da produção na produção cinematográfica e audiovisual com fixação de percentagens. A ação do Estado é exercida através do Instituto de Cinema e Audiovisual, da Cinemateca, Museu de Cinema e da Inspeção Geral das Atividades Culturais e do Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual. Se mantém até à sua liquidação. É este o objetivo dos autores do projeto, de lei e se propõe a atingir mediante a iniciativa. Neste momento, em relação à parte das iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria, neste momento existe uma ou outra iniciativa pendente, versando sobre a idêntica matéria. O projeto de lei 78/12 do Bloco de Esquerda condiciona a atribuição dos subsídios e apoios públicos nas artes de espetáculo e do audiovisual ao cumprimento das leis laborais combatendo a precariedade. Consultas obrigatórias, não existem consultas obrigatórias, no entanto, face à matéria em causa, deverá, é aconselhada uma lista de entidades a serem ouvidas. Em relação à opinião de autora, reserva a opinião para a futura discussão em plenário sobre esta matéria. E conclusão é que os deputados PS tomaram a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto. O projeto foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimes aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos, estando neste sentido em condições de vir a ser discutido em plenário. É isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada deseja usar a palavra. Sra. Deputada Gabriela Carvilhas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, agradeço-lhe a leitura do relatório, já o tinha lido de resto por via de e-mail. Eu só queria, talvez, clarificar uma expressão que usou e que talvez não seja a mais correta, a questão de que o Estado assegura o financiamento. Na verdade, o diploma, enfim, as formas de financiamento que estão previstas não são por via do Estado, mas por via de regulamentação no setor, e dessa regulamentação será o setor que irá, o setor empresarial e os meios distribuidores e operativos de televisão, que irão financiar e não o Estado. Portanto, quando se, de alguma maneira, utiliza esta expressão, pode induzir em erro. Era só este ponto que eu gostava de clarificar. Obrigada.
Mais alguma inscrição? Senhora deputada, tem a palavra, nomeadamente, sobre se aceita a sugestão feita pela deputada.
Claro que sim. Depois eu corrijo e envio para os serviços novamente. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Portanto, ficará regulamento. O Estado regulamenta o financiamento. Regula, sim.
O que eu percebi é que corrige entre a segura e a regula.
Regula. O Estado regule. Sim. Regula, sim. E apresenta o indicativo. O Estado regula, sim, senhor. E, portanto, vamos votar com esta alteração. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Abstenções? Votos contra? Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito a senhora deputada Inês Titório Pereira. Passamos agora a dois requerimentos, uma vez que o outro ponto da petição transitou para a reunião do dia 17. Portanto, temos em primeiro lugar um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que requer a presença do Secretário de Estado da Cultura, com os fundamentos e para os motivos que constam da nossa ordem do dia e que a senhora deputada Catarina Martins explicará. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Decreto-Lei 227 de 2006 regulamenta o financiamento que o Instituto de Cinema e Audiovisual dá à produção cinematográfica e audiovisual em Portugal e estabelece que são divulgados até ao dia 31 de outubro de cada ano os concursos para o ano subsequente, ou seja, para a produção de filmes, para a investigação, tanto cinema, curtas-metragens, animação, projetos de investigação, de escrita de cinema, tudo o que tem a ver com a produção e a criação de cinema e audiovisual no país. Isto do que diz respeito ao cinema e ao audiovisual. No que diz respeito às outras artes, nomeadamente teatro, dança, artes plásticas, música, é a Direção-Geral das Artes que é responsável pelo financiamento público a estas áreas e também a legislação que regulamenta o Decreto-Lei 225 estabelece que os procedimentos para a atribuição de apoios são abertos no último semestre do ano civil anterior àquele que se reporta o ano do apoio. O que quer dizer, porque acabámos o ano de 2011 sem que nem o Instituto de Cinema e do Audiovisual, nem a Direção-Geral das Artes tenham aberto nenhum dos concursos que está previsto na lei, bem, primeiro percebe-se logo que estes dois organismos estão a não cumprir a lei, estão em cumprimento da legislação. Por outro lado, percebe-se que em 2012 não haverá nova produção artística nova financiada pelo Estado. E a menos que, no caso do cinema e audiovisual, este é o único mecanismo que existe de financiamento de cinema e do audiovisual. Eu lembro que não há nenhuma autarquia que financie filmes, Lembro que o FICA está parado e lembro que, como sabem, a indústria cinematográfica portuguesa funciona com financiamentos públicos por razões óbvias. Somos 10 milhões de habitantes num mundo em que a indústria cinematográfica se dirige a bilhões, aquela que funciona do mercado, que é basicamente a indústria norte-americana e mais nada, em toda a Europa há financiamento público. Portanto, o que estamos a dizer é que, do ponto de vista do teatro, dança, música, artes plásticas, tudo aquilo que é a nossa capacidade de produção artística está seriamente comprometida. Quando chegamos ao cinema e do audiovisual, o que sabemos é que em 2012 não haverá nenhum projeto novo, nenhum filme novo em Portugal, não vai sequer arrancar nenhuma produção. Esta situação é extraordinariamente grave, ainda por cima não se está a cumprir a legislação e pensamos que o Sr. Secretário de Estado da Cultura deve ir a esta comissão prestar esclarecimentos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem se inscreve para falar? Não há intervenções. Vamos, portanto, votar o requerimento. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Senhores e Srs. Deputados que se abstenham. Senhores e Srs. Deputados que votam a favor. O requerimento está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP e com votos a favor do Partido Proponente, do PCP e do Partido Socialista. Temos a seguir um outro requerimento apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP, que requer a audição do Senhor Secretário de Estado do Desporto e Juventude para a apresentação dos relatórios de diferentes grupos de trabalho e que, nos termos que constam da nossa ordem do dia, nos tempos que constam da nossa ordem do dia e que o Sr. Deputado do PSD ou do CDS-PP justificarão. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o requerimento que apresentamos em conjunto com o CDS tem a ver com uma audição do Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude para a apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho, portanto, dos três grupos de trabalho, um sobre o regime jurídico e fiscal das sociedades esportivas, outro sobre a profissionalização dos árbitros e entidades equiparadas, e ainda um sobre a proteção das seleções nacionais e dos jovens praticantes esportivos. São cerca de 32 as propostas que são conhecidas. É importante também referir que estes grupos de trabalho cumpriram o prazo que estava previsto, de cerca de 45 dias para apresentar o seu trabalho. É um estudo base em que agora o Governo pode se fundamentar para tomar decisões relativamente a várias áreas do desporto, desde a profissionalização dos árbitros a várias outras matérias. Quem constituiu estes grupos foram foram especialistas de áreas bastante abrangentes, ou membros de federações ou de organismos desportivos de Portugal. Foram feitos inquéritos a instituições, foram feitos levantamentos de legislação, quer nacional, quer europeia, sobre algumas das matérias. Relativamente às sociedades desportivas, também há um trabalho de fundo e até uma proposta já concreta apresentada pelo grupo de trabalho. Portanto, eu acho que compete-nos agora também, como entidade que deve, ou os partidos políticos devem participar neste trabalho, isso é como fiscalização da ação do Governo, e não só, mas participar com as suas sugestões ou com os seus comentários a estas propostas dos grupos de trabalho. Portanto, eu penso que temos aqui um trabalho de base muito interessante feito e devemos analisar todos os casos e todas as propostas, não só aquelas que são mais mediáticas, que já todos ouvimos falar, algumas delas, devido a serem mais mediáticas do que outras. Portanto, eu penso que nós devemos contribuir para este debate, para que depois o Governo, em conformidade, possa decidir quais são aquelas que vão ser verdadeiramente implementadas. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada se inscreve para usar a palavra. Sr. Deputado Rui Duarte inscreveu-se.
Sr. Presidente, dizer apenas que o Partido Socialista reconhece a relevância da matéria a discutir, solicitada por este requerimento, e que aprova a audição ao Sr. Secretário de Estado, que também tem alguns comentários a fazer a estes relatórios. Obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês de António Pereira.
Para ficar registado que o CDS acha que também apresentamos, obviamente, é conjunto e que o requerimento explica a si próprio, que já foi explicado e que achamos importante que o Sr. Secretário de Estado venha cá para todos poderem fazer perguntas sobre estes relatórios que são importantes de apresentar. Era só isto.
Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Senhores, abstenções? Não há. Contraprova? Votos a favor? Bom, está aprovado por unanimidade. Na ausência do PCP, do Bloco e do Partido Ecologista dos Verdes, peço na votação anterior que se menciona a ausência do Partido Ecologista dos Verdes. E assim encerramos a nossa ordem do dia. Só um momentinho, ainda há outros assuntos, não sei se há, só um momentinho. Nós vamos agora entrar em diálogo com o Gabinete do Secretário de Estado dos Desportos e da Juventude para marcar a data da audição, provavelmente para o final do mês, lá para dia 31, creio eu, é o que eu tenho no meu espírito, mas depende também da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado. Peço aos coordenadores, uma vez que este é outra vez um requerimento com dois requerentes, e portanto que esclareçam. A interpretação para que eu propendo e o que eu sugiro aos coordenadores, mas peço que falem entre si, e papávamos assim uma reunião, é que quando houver ou requerimentos parasitários, enfim, independentemente de o serem ou não, portanto, dois ou mais requerimentos aprovados no mesmo sentido, ou requerimentos subscritos por mais do que um partido, só conta como interpelante um. Pronto. Que no caso dos requerimentos parasitários é apresentado em primeiro lugar. No caso de requerimentos conjuntos, os partidos indicam qual deles é que abre o baile. O outro entra na ronda, o outro ou outros entram nas rondas seguintes. Eu creio que isso disciplina a audição, serve perfeitamente os propósitos da audição e também não prolonga desnecessariamente a entrada propriamente na ronda, é o que eu sugiro, e passaríamos a fazer assim. Mas durante o plenário desta semana clarificamos a interpretação e não haverá mais dúvidas, está bem? Muito obrigado.